Nesta manhã, eu converso para o Giro da Notícia com um goiano, Salatiel Pedrosa Soares Correia, mais um Soares que eu encontro nessa minha vida aí de radialista. Também sou Soares, Salatiel. Bom dia.
Bom dia, é um prazer imenso estar aí conversando com vocês, com o sul que eu tanto amo, principalmente Gramado.
Ah,
Né?
conhece esse Gramado? É, nós aqui estamos um pouquinho.
Conheço, sou um assíduo frequentador do sul.
Olha que beleza. Eu estou um pouquinho longe de Gramado, mas Gramado é uma das maiores rotas turísticas aqui do Sul.
É, eu sempre vou aí quando vou para a Argentina, passo por aí, Pelotas, até chegar na Argentina. Já fiz umas 3 ou 4 vezes essa viagem.
Olha que beleza. Bom, tu já é escritor há algum tempo, né? E a
Sim.
gente gosta muito de falar sobre leitura. Agora eu falo do teu livro, Crônicas de um Rebelde. Por que um rebelde?
É, eu diria para você que para me te responder essa pergunta, eu tenho que contar uma pequena história, se você me permite. Né?
Por
É, e
gentileza.
essa pequena história ela começa mais ou menos em 1935, quando meu pai morava no, 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 era de uma região muito do interior do estado Tocantins, uma cidadezinha pequena lá no Tocantins chamada Itacajá. Em volta dessa cidade tem uma aldeia de 1.500 craús, índios craús, né? Então, aquilo em 1935 era um sertão completamente abandonado, sem expectativas, sem esperanças. Meu pai resolveu romper com aquilo. Talvez seja o primeiro ato de rebeldia dele. Ele rompeu com aquilo como? Ele, por intermédio da Igreja Batista, ele conseguiu ir para sair de uma realidade totalmente subdesenvolvida, primária, e consegue ir para Recife, a 3 mil quilômetros de distância, estrada de chão, em 1935. Você imagina o tanto tempo que não gasta para fazer essa viagem. Aí ele foi trabalhar no colégio, um tradicional colégio americano, Batista de Recife, lavando privada, para sobreviver. Começou a trabalhar, começou a aparecer bem. E aí foi subindo, 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 até que ele chegou ao cargo de chefe da biblioteca. Convivia lá, meu pai saiu de uma realidade totalmente inóspita e foi conviver com pessoas como do quilate de Gilberto Freire, de um Ariano Suassuna, grandes sumidades da cultura pernambucana e brasileira. De lá ele foi para Belo Horizonte, ficou 10 anos no Recife, formou-se em juiz de direito, em direito, e fez concurso de juiz e foi ser juiz. Naquela época, Goiás e o Tocantins eram um estado só. Então, foi ser juiz na cidade próxima onde ele nasceu, cerca de 1.100 quilômetros de Goiânia, muito distante. Naquela época, eu já havia nascido, já era uma criança, mais ou menos, de 7 ou 8 anos. Eu vi meu pai ver sérios problemas de tensão com grilagem de terra. Ele era o único braço operacional da justiça numa no sertão bravio daquele. Então, eu me lembro, teve uma cena que me marcou muito, de ver desses grileiros entrando na casa do meu pai. Meu pai chegou para minha mãe, só tinha ele. Eu percebi a cena, choquei. Ó, se ele entrar, se ele se mexer, você mete bala. Minha mãe não sabia nem o que era um revólver. Então, o que que aconteceu? O rapaz entrou, me lembro até hoje da conversa que ele falou: doutor, só está vendo aquela galinha lá no quintal? Pois eu mato ela com um tiro. Eu derrubo ela com um tiro e a bala vai passar no olho. Eu faço todo esse preâmbulo para dizer o seguinte: meu pai foi um rebelde. Meu pai foi um rebelde, ele enfrentou esse pessoal. Ele enfrentou uma situação de subdesenvolvimento. Eu tenho na minha memória guardado. Cenas de eu criança vendo ele guardar o revólver debaixo do travesseiro, porque ele lidava com grileiros. De fato, ele conseguiu sair bem, tanto é que foi promovido, veio para Goiânia e logo virou desembargador. Foi desembargador e aposentou no Tribunal de Justiça de Goiás. Eu lhe conto essa história porque, de certa forma, Eu herdei isso do meu pai. A minha história, eu nasci, fui estudar, me formei fora de Goiânia, voltei para cá e fui trabalhar numa empresa com grande corrupção, com altos índices de corrupção. Então, eu simplesmente resolvi enfrentar isso de uma forma bem de peito aberto. Obviamente, quando você enfrenta esse tipo de coisa, você paga um preço. E o que eu achava interessante, que meu pai era um homem assim, muito fechado, assim, muito sistemático, mas de poucas palavras, eu vi que ele me apoiava no que eu estava fazendo. Parece que era uma realização pessoal dele em mim. E assim foi a minha vida, cheia de rebeldias, de rupturas, etc. e tal. Eu escrevi um livro, infelizmente não vou ter tempo para falar sobre ele, mas esse livro eu levantei e foi um grande sucesso no Brasil como todo. Chama, é, todo o sistema de corrupção aqui, preteiros, essas coisas todas, que a gente teve que enfrentar. Então, o rebelde vem daí. O rebelde vem daí. O rebelde vem da minha história de vida, do exemplo do meu pai, certo? De coisas que eu fui vendo e vivendo e sempre sendo jogado para enfrentar as coisas. É, quer dizer, eu tive, digamos assim, talvez tenha sido a prova de amor mais que meu pai tenha dado para mim, foi essa de me apoiar nesse errado. Com isso, eu, por exemplo, enfrentei coisas como erro médico, coisas que estão no meu livro, entendeu? Eu tenho enfrentado a questão do erro médico, uma coisa seríssima, nós podemos até conversar depois sobre isso. Então, a minha história é essa. É uma crônica de um rebelde. Aquele que não se sente, se sente incomodado com a realidade e quer mudar o status quo. Eu diria que seria isso porque crônica de um rebelde.
É bastante. É, faz a gente pensar bastante, não é?
É, claro. Eu tive uma guinada na minha vida da seguinte forma: eu sou engenheiro, né? Me formei em engenharia, depois fiz o mestrado na Unicamp em energia e trabalhei sempre como engenheiro, né? Mas há 25 anos atrás, eu tive um insight, certo? E percebi que uma formação eminentemente humanista, eminentemente técnica, aliás, eminentemente técnica, onde você tem a racionalidade e a razão como juiz, era uma coisa que, para mim, era me senti limitado, sabe? Eu achei que queria uma formação mais ampla e não queria ser apenas um técnico, queria ser mais que um técnico. E foi aí que eu, depois que descobri isso, fui incessantemente em busca desse objetivo. Fui ler tudo que você pensar, literatura, dos grandes clássicos, li os clássicos nacionais, internacionais, muita coisa. E aí eu comecei a escrever, sabe? Comecei a escrever. Primeiro eu escrevi, eu passei uns dois, uns três anos, 4 anos mais ou menos, produzindo os livros técnicos. Meu primeiro livro se chama Goiás, a Globalização no Futuro, em que eu uso uma técnica da tese de doutorado do Celso Láfia, para investigar, e na época era o governo Fernando Henrique, para atrelar o futuro do meu estado ao futuro do país. Usei técnicas de cenários para fazer isso. Logo em seguida, eu fiz um outro livro, ainda de cunho regional, chamado A Construção de Goiás. A Construção de Goiás é um livro é um livro de modelos, que avalia exatamente o ciclo político, toda a corrupção de glórias e de mazelas, certo? Que o Estado viveu e o Brasil, obviamente, que isso faz parte do Brasil como um todo. Depois eu fiz outro livro já um pouco mais abrangente, chamado A Energia na Região do Agronegócio. A energia da região do agronegócio, eu, como especialista em energia, fui estudar as várias energias dos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, o Distrito Federal. Então, foi um outro livro que a gente fez ainda como engenheiro. E depois, mais um livro também na área de energia, chamado Tarifas e a Demanda de Energia Elétrica, que é a minha especialidade. Foi feito esse livro há tempos atrás. Encerrando meu ciclo de técnico, Eu também elaborei um livro sobre o setor elétrico brasileiro, avaliando as causas da falência das empresas estatais. Por fim, um livro que eu este o último livro que eu fiz é que demorou 15 anos para mim. Você vai, por que que você vai levou 15, quase 17 anos para fazer esse livro? Porque era o livro da minha vida. Era o livro da minha vida que eu precisava deixar um legado. Então eu vi tanta coisa nos porões e fui guardando documentos. Guardei os documentos, fui guardando, guardando, guardando. E eu falei, um dia eu escrevo que isso precisa ficar registrado. Aí eu sentei, escrevi o livro, depois de me aposentei, em um ano e pouco eu escrevi o livro e publiquei nacionalmente pela editora Abril de Curitiba, graças a Deus, um livro que também me deu muita alegria. Agora, saindo da área técnica, eu vim para vamos para a área de literatura. Aí veio a minha vontade de escrever um livro. Eu, com a bagagem que eu acho que eu adquiri dos grandes autores, li Calhamaço, como Em Busca de Tempo Perdido, quase 3 mil páginas, Dom Quixote, 820 páginas, Montanha Mágica, mais de 500 páginas. E vai assim, a biografia de Getúlio Vargas, escrita por talvez a biografia mais completa dele, em três volumes, dá mais ou menos 2 mil páginas. Eu falei, a maioria das pessoas não tem tempo para ler. Daí então eu tive a ideia de escrever um livro de ensaios e resenhas com os principais clássicos e para as pessoas, para esse tipo de pessoa. Olha, a proposta era o seguinte: olha, aqui está um livro, estão todos os principais clássicos, pelo menos universais, que a gente julga que seja importante. Eu li para você, eu interpretei para você. Então, eu estou te entregando um trabalho pronto que, se você não quiser ler, você leia o que eu fiz, que a informação vai te satisfazer. Mas, se você quiser ir mais fundo, aí você, ao ler o livro, se te interessar, aí você compra o original e leia. Foi isso que eu fiz, e foi um livro que realmente também me gostei bastante do resultado. E, por último.
Obviamente, não, mas obviamente que você tem que ler todo o livro. Não se pode ler um livro pela metade.
Não, o que eu quero dizer é o seguinte, veja bem, o que eu fiz foi uma grande resenha, certo? Do assunto. Então, você lê o assunto, obviamente, quer dizer, eu quero saber alguma coisa sobre isso aqui. É lógico que o livro inteiro, como é que eu vou pegar um livro de 3, 2 mil páginas, 1.000 páginas? Não, você tem uma resenha lá de 10, 12 páginas, certo? E ela vai te dar, digamos assim, ela é uma pílula que você pode ir em frente. Que, olha, se você, porque tem pessoas que não querem enfrentar, ou as pessoas que não enfrentaram e falam de Em Busca do Busca do Tempo Perdido. É um livro que, você falar dele, você tem que ler as 3 mil páginas e entender mesmo. Agora, o que eu fiz foi isso: eu fiz um esforço, e o livro saiu muito bem. Saiu muito bem. Eu fiz um esforço de entregar ao público uma resenha, um
O senhor
ensaio.
mastigou o livro.
Deu uma mastigada.
Entendi. O senhor mastigou o livro e entregou ele pronto. Agora eu entendi.
Mastigado, quer dizer, para aquele autor, eu vou te dizer com toda honestidade, eu fiquei pensando no leitor um pouco preguiçoso. Eu falei, não, olha, leia esse aqui, tira essa preguiça, que esse livro aqui vai te transformar. O que você leu, enfrentar as três. O que aconteceu comigo? Quando li O Amor nos Tempos de Cólera, de Gabriel García Márquez. Quando li Conversa na Catedral de Lhosa. Né? Quando li Em Busca do Tempo Perdido, ou Madame Bovary de Flaubert.
Eu
A coisa.
confesso ao senhor que Gabriel García Márquez eu não consigo ler tudo.
A senhora sabe que tem, ele está no meu livro.
É.
Eu li 3 vezes sem antes ser Ludão.
É, eu
Agora
confesso
falando.
ao senhor que eu não consigo, e eu sou uma leitora voraz, eu não consigo ler Gabriel García Márquez.
É um realismo mágico, né? Cem Anos de Solidão não é um livro. O Cem Anos de Solidão, para você ler, ele tem uma leitura mais aprazível, você tem que ter a família, a árvore genealógica da família Coelho, e a partir daquilo lá, lendo o livro e olhando a árvore genealógica, né? Porque realmente é um livro que exige muito. leitor. Agora, eu acho, para mim, o melhor livro do Bell, dos que eu li, seguramente para mim é um dos maiores romances assim, de amor, que eu vi, foi O Amor do Centro do Polo. É um livro maravilhoso, bem escrito. Agora, eu gosto muito do Lhosa também. Acho o Lhosa um autor maravilhoso. Um autor de. Você lê ele com muita facilidade. Eu não gosto, por exemplo, do Saramago. Tá?
Também
Acho
não
Saramago
gosto.
chato.
Também
Chato.
acho.
Só sabe que eu comecei a ler aquele. Sabe, o livro, quando é chato, aí eu já paro. Não, esse aqui não me interessa. Tá? Mas é o que eu digo o seguinte: que eu acho que a literatura fez comigo. Foi me lavar tecnicamente, sabe? Aquele negócio, assim, eu vejo por muitos colegas meus que se aposentam e aí caem em profunda depressão. Caem em depressão por quê? Porque o cara não tem um objetivo, às vezes você vai para aquela. Viveu aquela vida na empresa, vida. Vai, gente, eu sempre falava para alguns amigos, tem um mundo maior do que esse aqui. Tá? Quer dizer, então, eu lembro, quando eu estava na Unicamp, o meu orientador. Uma vez ele fez uma brincadeira dentro da sala, ele levantou o dedo, nós estávamos no pátio lá, ele levantou o dedo, falou, o que é que vocês estão vendo? Estão vendo o dedo. Ele falou assim, olha, quem vê o dedo, certo, não enxerga que a amplidão do céu, do universo que está acima de você. Então, eu tive muitos colegas assim, que eram excelentes técnicos, mas apenas técnicos, né? E hoje tem tanta depressão. Graças a Deus, esse processo eu não passei, sabe? Porque o que me segura é a busca da formação humanística. Ela é a mais importante de tudo. Eu acho que quando você transcende essa fronteira do apenas técnicos e consegue. Eu digo, vou dar um exemplo claro para a senhora. A senhora veja bem: pega o Euclides da Cunha. Euclides da Cunha foi um grande engenheiro, formado no Instituto Militar de Engenharia. Construiu grandes pontes no estado de São Paulo. Depois ele foi trabalhar no estado de São Paulo, no jornal O Estado de São Paulo. E o estado de São Paulo manda o Euclides da Cunha para a frente da batalha lá em Canudos, né? E ele escreve essa beleza de Os Sertões, né? O que que Os Sertões fez? Os Sertões fez, por exemplo, para mim, Os Sertões, ele mostrou para o Brasil, do litoral, um Brasil que o Brasil litoral não conhecia, que é o Brasil do sertão, do interior. E esse é o meu Brasil, entendeu? Eu nasci, tive a oportunidade de estudar, etc e tal, mas minha raiz é aqui. Então, a gente olha, quando você vê essa relação com São Paulo, com centros mais desenvolvidos, a visão está voltada geralmente para a Europa, né? E de costas para um Brasil que existe e que pulsa também, certo? Procurando se desenvolver.
Bom, mas nós queremos falar do livro Crônicas de um Rebelde, que é o seu último lançamento, que
Opa!
está à venda na Amazon e na Magalu. Onde
A
mais
Magalu.
tem? Onde? É só nesses dois?
Eles têm na livraria, né? Acho que na Travassa do Rio de Janeiro, acho que tem. Tá. Mas eu na plataforma lá, eu acho me quer dizer,
Melhor.
se a pessoa quer comprar de imediato, solicita na plataforma que eu acho que é mais.
Bom, nós queremos que as pessoas leiam As Crônicas de um Rebelde, que é o oitavo livro do Salatiel Pedrosa. É Pedrosa ou é Pedrossa?
Pedro, pode correr.
Pedrosa Soares Correia, que está na Amazon. São 223 páginas. Ele está físico ou ele está no e-book?
Bom, ele está físico, ele está físico. É
Ah,
bom porque
ainda
eu acho
bem.
que eles vão colocar também. Eu acho que vão colocar, mas não sei se colocaram ainda. Mas no fim, ele é aquela. Ele está impresso da seguinte forma: ele é um livro sobre demanda, né? Impressão sobre demanda. Então, aquela impressão, quer dizer, você precisa, compra o livro, em 3 dias eles imprimem e te mandam. Entendeu? Então,
Perfeito.
Bom, a senhora quer falar mais sobre o Crônicas de Rebelde? Bom, eu acho que o livro tem Crônicas de Rebelde, ele aborda, vamos falar, obviamente, você vai ter uma parte que fala de literatura, política, etc e tal. Mas eu diria para a senhora que tem três grandes assuntos nisso aí. O primeiro assunto é o assunto da corrupção. É o assunto da corrupção, principalmente dentro das empresas do setor elétrico, em que a gente teve a oportunidade de escrever. Eu tô escrevendo aí essas crônicas, porque eu já abordei esse assunto tecnicamente falando. Então, este assunto, este livro, eu estou procurando que as pessoas leiam numa linguagem fácil, certo? Se interessa por pegar um assunto espinhoso como esse e ter que ele está completamente esfriado para você entender por que que uma empresa de energia elétrica fale. Por que que o setor elétrico brasileiro é completamente faliu completamente? Por que ele se... Então, essas perguntas estão em respostas dentro de crônicas. Por que, por exemplo, eu digo para o senhor, um programa que nós vivemos aqui que teve muita corrupção, a eletrificação rural. A eletrificação rural, só tem uma ideia, só dando um parênteses. Se colocavam, se precisasse de 100 quilowatts na região, colocava 10 mil quilowatts. É como se você comprasse um prédio, se eu usasse um andar num prédio de 100 andares. Mas por que 100 andares? Porque tem que pagar o empreiteiro, né? Tem que pagar o empreiteiro que contribuiu para a campanha política. Então, esse assunto é um assunto para quem quer entender essa lógica de uma forma simples, sem fórmulas. Só na crônica mesmo. Depois disso, outro assunto que a gente avalia assim com certa vez é a questão do erro médico, né? Obviamente, eu não sou um especialista em erro médico, né? Mas eu por ter vivido e visto essas coisas, a gente tem que ver, por exemplo, eu fui entender o que que era o erro a partir de um acontecimento que houve dentro da minha família. Bom, o erro médico, todo mundo pode errar. Todo mundo pode errar. Todo mundo erra. Quem não erra nessa vida? Mas se eu tenho um paciente que eu vou lá e opero ele por um equívoco, não, eu operei tal, 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 tem um fundamento essa operação. Se existe um fundamento e ele errou, certo? Ele é perdoado. A pessoa é perdoada. O médico é perdoado, porque ele errou de boa fé. Ele teve, olha, se eu tenho um câncer, isso. Entendeu? Então ele tem um fundamento, acredita naquilo, faz, e infelizmente, tudo pode acontecer, porque desde uma injeção. Uma infecção, isso acontece. Então, esse erro é completamente perdoado. O que não é perdoado, que absolutamente não é perdoado, é aquela operação, você tem que sempre saber por que eu vou fazer essa cirurgia. Então, essa fundamentação, antes de fazer qualquer intervenção, se ela tiver não tiver fundamento, aí já é uma coisa que vai além do erro médico, vai além da. Aí a questão passa pela ética, e aí, inclusive, sai da área de uma área e vai para outra, que é a área criminal, a área da justiça. Então, é isso aí. Eu falo em três crônicas, eu falo também muito da medicina do espetáculo, né? Quando a gente tem que estar muito assim, olhando. Tem muita gente séria nesse meio, mas muito bem pessoal sério, pessoal que trabalha com muita ética. Mas existe, como em toda profissão, existem as suas exceções, né? E eu estou falando das exceções, não estou falando. Existe aquele que. Se a pessoa não tiver ética, te pede um exame, aquela fábrica de exame, exame por exame, por exame, por exame. Por exemplo, tive um colega que falou: eu vou te fazer a cirurgia. Você tem que fazer isso aqui, esse exame, mas eu não garanto, entendeu? Então, isso tem aquela medicina do espetáculo, né? Geralmente eu acho que quando eu, prédio, não é um prédio suntuoso, não é uma parede cheia de diplomas, que muitas vezes são de congressos, que vai me dizer, não é um equipamento moderno, ultramoderno, o que vai me dizer o que é o bom médico. O bom médico é aquele que tem o conhecimento em que essas coisas, tipo equipamento, é um meio e não um fim. Né? Então, esse espetáculo, ele é envolvente no momento em que o paciente chega com as suas fragilidades e ele se vê diante de uma coisa chamada assimetria de informações. Né? O que que é uma assimetria de informações? A assimetria de informações é aquela informação em que você tem o conhecimento técnico e o outro não tem. Eu vivi isso dentro do setor elétrico. Vou dizer para a senhora o quê? Por exemplo, nós tivemos a venda de uma usina aqui completamente, certo, feita de forma ilegal, certo, completamente feita com N mais capa, coisas que iam contra o interesse público, né? E um dia, porque eu escrevo na imprensa aqui, eu sou conhecido, o promotor me convida para ir lá. Eu queria que você desse uma olhada aqui. Estou com isso aqui para contestar isso aqui. Eu falei, doutor, olhei aquele monte de fórmula, trabalhos técnicos. Eu falei, doutor, o senhor é um juiz, o senhor é um promotor. O senhor tem formação de direito. O senhor precisa urgentemente de um corpo técnico para esfriar a informação para que o senhor possa agir. Então, essa é a simetria de informações. A simetria de informações é exatamente aquela que, por exemplo, o promotor não tem o conhecimento técnico que o outro tem. É a mesma coisa de um engenheiro, é a mesma coisa de um médico que tem, ele tem um conhecimento técnico que você não tem. Então, esse poder então, passa muito pela ética. Grande parte tem, grande parte da medicina no Brasil é muito séria. Eu volto a falar que se fala de exceções, de coisas pontuais, certo? Mas é preciso que as pessoas conheçam esse dado. Eu não sou especialista nisso, mas vivi e fui observar e fui à luta para estudar e conhecer um pouco mais disso aí. Eu, em duas, em três ou quatro crônicas, eu falo disso aí também. Bom, no mais, eu tenho um capítulo de personalidades, né? Que a gente vai avaliar personalidades. Você tem alguns autores que eu volto a falar, a bibliografia de algumas biografias, como a de Juscelino Kubitschek, por exemplo. Juscelino Kubitschek, para a minha região aqui, foi tudo. Tá? Juscelino Kubitschek, para a senhora ter uma ideia, a senhora não sabe o que Juscelino passou para manter o compromisso da construção de Brasília. Só para ter uma ideia, quando ele sofreu resistências terríveis, principalmente no eixo Rio-São Paulo, principalmente no Rio de Janeiro, que não queria deixar a capital. Tem um trecho da biografia dele interessantíssimo. Só ver o que que é a diferença de um empresário com a visão curta e aí a visão do estadista. Um empresário de grande influência no Rio, vou citar o nome. Chega para ele e fala, Juscelino, por que você não constrói Brasília naquele terreno baldio lá, que imenso? Você vai fazer uma grande cidade ali. Bom, o terreno baldio era a Barra da Tijuca, hoje, né? Então, a senhora veja o que, que é, aí é que eu falo para a senhora, que é aquele brasileiro que não conhece o sertão. Então, o que que a vinda de Brasília trouxe para a minha região aqui? Por exemplo, sair de Pedro Afonso a 1.200, de uma ponta a outra, quando o estado eram 1.600 quilômetros. 1.600 quilômetros. Agora, quanto tempo você gastaria você saindo de Pedro Afonso a 1.100 quilômetros a cavalo? Sem estrada, na chuva, passando pelo sertão. Um prefeito de Pedro Afonso, no início do século XX, ele demorava 4 meses para chegar na capital, de cavalo. Então, o que eu quero dizer para a senhora é que eu vi uma Belém Brasília completamente sendo criada a partir de Brasília. E aí você chega nas regiões litorâneas, nas regiões à beira da estrada, cidades que vão florescendo. Cidades como Gurupi, que quando eu conheci tinha 20 mil habitantes, hoje já tem mais de 120, 130 mil, e é um centro escolar cada vez mais pujante. Cidades como Araguaína, uma capital foi construída no todo, com a divisão do Estado, que o Estado era realmente necessária essa divisão. Você tinha um norte com influência nordestina e o sul com influência de São Paulo, Minas Gerais. Então, a cultura é completamente diferente. Tá? Então, era necessária. A divisão do Estado foi bom para Goiás e foi bom para o Tocantins. Então, Palmas nasce nesse sertão. Palmas hoje é uma cidade de 450 mil habitantes. Se a senhora for em Palmas, é uma cópia de Brasília. Mas para quem conheceu Tocantins, quem conheceu aquele.
Salatiel? Salatiel?
Sim.
Tudo isso está no teu livro?
Bom, eu estou contando
Ah.
a biografia dele. A
Ah, não.
biografia.
A biografia do teu livro. Porque o meu tempo está terminando,
Ah,
literalmente.
tá bom, não, tá
Eu
bom,
que.
não, mas
Eu quero.
eu não sei, eu não sei se eu fui
Não,
útil para a
foi
senhora.
extremamente útil. Eu quero até ficar com o teu contato. Porque a minha colega é professora de história e eu estou aqui conversando e disse para ela, eu disse, olha, o Salatiel é história, sabe tudo de história. Ela disse assim, eu preciso fazer uma entrevista com ele sobre tudo. E
Olha, a
eu...
senhora fala para ela, a senhora fala para ela assim, olha, professora de história, nós vamos conversar, se ela quiser, sobre o meu livro,
Certamente...
sobre esse livro da corrupção, que eu acho que vai interessar muito para
Certamente eu vou passar o teu contato para ela. E eu quero te
ela.
agradecer, porque senão vai cair o nosso link e eu não vou conseguir te agradecer.
A
E
senhora tem um telefone que eu possa rapidamente conversar com a senhora?
tenho esse número que eu te passei aí, é o telefone aqui. Eu vou te mandar um outro link e aí a gente consegue conversar de novo, tá bom?
Tá, me manda aqui a
Vou te
conversa. Um
mandar.
abraço, foi um prazer, tá? E desculpe, eu sou um falador, viu?
Não, imagina, maravilhoso. Salatiel Pedrosa Soares Correia, que tem o livro Crônicas de um Rebelde. Vai cair o nosso link, mas eu vou te chamar de novo. Um
Obrigado.
abraço e muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço.